Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2012 da CPFL Energia. Conosco hoje são presentes os executivos Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, bem como outros executivos da companhia. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site Relações com Investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Muito bem, muito bom dia a todos, os investidores, analistas que nos acompanham nesta manhã para a nossa conferência de resultados desse segundo trimestre de 2012. Eu inicio essa apresentação pela página 3 do programa que vocês têm em download, já apontando aqui os destaques desse segundo trimestre. Então, o primeiro destaque importante relativo aqui às vendas de energia na área de concessão das distribuidoras, vendas fortes, na casa de 5,3%. Nós vamos detalhar isso um pouco mais à frente. Outro tema importante, o início de operação de duas operações de biomassa, a Bio-IP de 25 mega, a Bio-Pedra de 70 mega, ambas ocorridas aqui em maio passado. A conclusão da aquisição dos parques eólicos Bons Ventos, em junho. Fazemos também, neste momento aqui, a declaração de dividendos intermediários, no montante de R$ 640 milhões, referentes ao resultado, ao 100% do resultado oferido pelo grupo neste primeiro semestre de 2012, no montante de R$ 640 milhões. Investimentos no trimestre de R$ 715 milhões, serão detalhados à frente também. Aqui também a observação importante da atribuição de nota de crédito duplo A positivo pela Fitch à emissão de debêntures de controladas nossas em escala nacional e o índice em escala global BA2 e a 3BR em escala nacional pela Moody's à CPFL Renováveis. Então, duas emissões de rating importantes aqui, confirmando aí a solidez do grupo em ambas as operações. Para além disso, nós temos aqui um aumento importante de 40% no volume médio diário negociado nas nossas ações de CPFL, junto com os ADRs nesse segundo trimestre, atingindo então cerca de R$ 50 milhões de reais diários. E, finalmente, aqui como destaque, o prêmio destaque da Agência Estado Empresas de 2012, um reconhecimento às empresas que, mesmo com o cenário internacional desfavorável, conseguiram entregar resultados, bons resultados aos seus acionistas. Então, esses são os principais destaques do segundo trimestre. Nós passamos à página seguinte, já iniciando aqui o detalhamento desses destaques. O primeiro deles, como podemos observar, são exatamente as vendas de energia na área de concessão. Nós podemos observar por aqui um crescimento forte no mercado cativo de distribuição de 5% e também de 6,2% dos consumidores livres atendidos na área de concessão, aqueles que pagam então a tarifa de uso do sistema de distribuição, esses crescendo 6,2%, o que integra então o volume de 5,3%, atingindo 14.116 gigawatts-hora neste trimestre na área de concessão das nossas 8 distribuidoras. Faço na parte de baixo um apanhado aqui das vendas totais de energia. O grupo, aí são as vendas diretas a clientes finais. Então nós temos aqui, para além dos 5% de crescimento do mercado cativo das distribuidoras, né, nós podemos observar na barra verde o efeito da comercialização de energia e geração convencional a clientes fora do grupo do CPFL Energia. Então, aqui já apontando um crescimento de 13%, e pela primeira vez, já aparecendo aqui o bloco amarelo, as vendas da CPFL Renováveis também para fora do grupo CPFL Energia, totalizando 820. Quer dizer, somando esse conjunto de vendas do lado direito, nós temos um crescimento em relação ao ano passado de 13,3%. Isso, ambas as operações estão consideradas aqui nas receitas do grupo. Aqui no lado direito, apenas uma comparação, nós podemos observar que crescemos aqui levemente superior ao Brasil, na nossa área de serviço, então 5,3% contra 5%. Isso se deve principalmente a um crescimento forte no mercado sudeste, onde o mercado sudeste cresceu 3,6% e as 7 distribuidoras do grupo, notadamente no estado de São Paulo, cresceram 5,4%, e no Rio Grande do Sul, que cresceu 6,4%, a nossa operação RGE cresceu 4,8%. Nós temos na página seguinte um detalhamento dessas vendas, aí por segmento de mercado. Então, na página 5, nós podemos observar que desses 5,3, nós temos aqui um crescimento forte do segmento residencial, de 10,4%, de 9,6% no segmento comercial, praticamente estável no segmento industrial, e os outros segmentos, onde nós temos principalmente o segmento rural, o segmento de poder e serviço público, crescendo 8,4%. É bem verdade que, para uma comparação mais equilibrada, considera aqui especialmente o mesmo número de dias. Então, quando nós fazemos a comparação, considerando o calendário de ambos os anos, tentando equalizar o número de dias faturados, o crescimento reportado da classe residencial, que teve mais dias neste ano de 2012, nesse segundo trimestre de 2012, do que no ano anterior, nós fazemos esse ajuste. Então, o correto seria o crescimento do segmento residencial em 6,8%, e o segmento comercial em 6%. Ambos continuam sendo valores muito fortes, muito altos, e eles certamente são responsáveis aqui pelo resultado, especialmente de receita do grupo na atividade de distribuição. Passamos na sequência, até para dar uma expectativa futura, e isso é importante porque temos um crescimento forte nesses segmentos, e aí, segundo pesquisas, tá certo, do IPEA, nós estamos aqui mostrando um pouco das expectativas das famílias na região sudeste e na região sul em relação à situação econômica. Né? Observamos aqui as famílias, 70% das famílias otimistas na região sudeste, pouco mais de 56% na região sul. Com a situação econômica para os próximos 5 anos, ela ainda é bastante forte, 57% e 55% respectivamente. A situação financeira da família para o próximo ano. Vejam, o otimismo é muito grande, são mais de 80% em ambas as regiões, atingindo 87% na região sudeste. E o momento para adquirir bens duráveis, né? 38% no sul e 68% no sudeste. E a segurança na sua atual ocupação, no seu emprego. Então, a situação é otimista aí para mais de 85% das pessoas em ambas as regiões. Nós fizemos aí do lado direito, pode ser observado, bom, essa intenção, essa disposição de aquisição, há ainda eletrodomésticos que possam ser adquiridos, e fizemos aqui então essa pesquisa de posse e hábito, onde nós observamos aqui que 98% dos consumidores dessas regiões onde nós atendemos, então uma pesquisa específica na área de concessão das distribuidoras, não tem lava-louça, quer dizer, praticamente 2 em cada 100 só é que possuem lava-louça. 94%, apesar de serem regiões quentes no verão e basicamente na região sul bastante frio no inverno, 94% não tem ar-condicionado, 53% não tem computador ou notebook, 45% das famílias não tem micro-ondas e 33%, isso é surpreendente, ainda não tem lava-roupa. Então é um resultado importante em havendo disposição para adquirir bens duráveis, certamente esses equipamentos, esses eletrodomésticos ainda não disponíveis para essas famílias, serão objeto, então, desta avaliação. Isso é importante para avaliar, especialmente, o consumo residencial anual por habitante. E aqui um gráfico importante mostrando aqui a situação do grupo CPFL, das empresas do grupo, que tem cerca de 695 kWh por habitante na marca de 2009. O Brasil, no plano decenal, projeta um consumo na sua família de 814, mas é bem verdade que o Brasil, na mesma data, tinha um consumo de 518 kWh por habitante. Então, certamente, o nosso consumo, que já é maior, né, cerca de quase 40% maior, deve se manter nessa proporção ao final da década. Nós devemos ultrapassar, possivelmente, os 1.000 kWh por habitante ao final da década. Mas é importante isso aqui só comparar que países da própria América Latina, como Venezuela, Argentina e Uruguai, já têm consumos maiores do que aquele que pretendemos ter praticamente no final da década para o Brasil. E se olharmos aí do outro lado, a Austrália, que está mais ou menos na mesma, em relação aos trópicos, na mesma distância, na mesma latitude brasileira, ela tem um consumo cerca de 4 vezes maior do que aquele que nós apontamos aqui nesse momento. Então, isso é só para demonstrar que, obviamente, esse bom momento que vive a economia das famílias em particular, pode ainda ser responsável por um desenvolvimento importante no consumo residencial e comercial em nosso país. Passamos agora na página 7 aos resultados, então, desse segundo trimestre, né? E aqui, sempre fazendo aquele disclaimer, na linha de cima, nós temos exatamente os resultados que reportamos em IFRS e, na linha de baixo, os resultados que, a nosso critério aqui, seriam os resultados, especialmente para efeito de análise, mais equilibrados, dado que eles já consideram aqui os efeitos dos ativos e passivos regulatórios, né, que no sistema de reporte do IFRS não acontece considerando, como fazíamos no Brazilian Gap, aquela conta CVA, a conta de variações de valores da parcela A, e também, aí, para uma boa análise, os eventos não recorrentes. Então, desta forma, nós apontamos aqui, reportamos, uma receita líquida atingindo 3.212 nesse trimestre, um crescimento de 14,9%, o EBITDA da companhia atingindo 930 milhões, também um crescimento de 14,1%, porém o lucro líquido chegando a 234 milhões, uma queda de 20%. É bem importante observar, já na linha de baixo, que quando nós consideramos aqui os ativos e passivos regulatórios, nós estamos com praticamente o mesmo crescimento de receita, né, atingindo 3,119, ou 14% de crescimento da receita, já com ativos e passivos regulatórios, os não recorrentes. O EBITDA crescendo 19,3%, portanto atingindo R$1,062 bilhão, e aí sim o lucro líquido praticamente estável, exatamente no mesmo valor que tivemos no trimestre anterior, do ano passado, de 344 milhões. Abaixo vocês têm um detalhamento, especialmente dos não recorrentes. Então vocês lembram, no ano passado, nesse mesmo trimestre, nós acontamos a conta do programa de aposentadoria incentivado, que já vem produzindo seus efeitos. Esse resultado desse mês já é uma demonstração disso. As provisões de ISS na usina de Campos Novos, que nós fizemos também um valor de 10 milhões, os encargos de uso de rede de EPASA, também um valor não recorrente de 2010, ajustes contábeis de depreciação e UBP de usinas, que tem efeito basicamente só no lucro líquido, e o inventário físico de ativos das distribuidoras, que tem efeitos em ambos os trimestres e que são valores que são recuperados no momento da revisão tarifária. Além disso, nós consideramos aqui o rito provisório, quer dizer, no IFRS nós não fazemos essa contabilização, mas na contabilidade regulatória fazemos, por orientação da ANEEL, o rito provisório das nossas distribuidoras, aqui considerado não só o valor da Piratininga, mas também das 5 concessionárias menores, as concessionárias aqui do interior do estado de São Paulo, que foram objeto de aquisição da companhia nos últimos anos. Um efeito de 63 milhões no trimestre em termos de EBITDA e 42 milhões no lucro líquido. E além disso, os outros ativos e passivos regulatórios, aí de valor bastante significativo, são valores que vão ser recuperados pela companhia ao longo dos próximos 12 meses, fruto especialmente da variação cambial que tivemos nesse período, a subida do câmbio, e mesmo o concessionário como a Companhia Paulista Força e Luz, que recentemente teve reajuste, está com no seu câmbio o valor de 1,80, nós estamos com o câmbio hoje ao redor de 2, e também é que se considerar que todas as distribuidoras têm compras de energia por intermédio, por exemplo, de contratos de disponibilidade nas térmicas, etc., que são elas também precificadas em termos de volume pelos valores do PLD, que também subiram bastante, fruto de um ano um pouco mais seco do que os anos anteriores. Então, uma variação importante, vocês têm acompanhado, o PLD tendo variado aqui entre valores entre R$ 140 e R$ 180 o megawatt-hora, né, quando nós tínhamos aqui no ano passado valores na casa de R$ 80. Então, essas variações importantes que serão capturadas aqui pela conta de CVA, mas que, infelizmente, no IFRS não são consideradas tal como eram no passado em Brazilian Gap. Então, nós temos uma variação que vai poder ser observada na próxima página, mas para somar todos os efeitos, de R$ 75 milhões no resultado do segundo trimestre de 2011, em termos de EBITDA, neste ano R$ 132, e na última linha, esses valores não recorrentes e também de ativos de passivos regulatórios, somos R$ 50 milhões no clique do ano passado e R$ 110 neste ano. De qualquer maneira, nós consideramos aqui um resultado bastante positivo, considerando especialmente as perspectivas de crescimento da companhia também nas suas atividades. Nós poderemos detalhar isso um pouco mais à frente. Passamos aqui à página 8 para detalhar um pouco, então, do comportamento do lucro operacional antes de depreciação e amortização e impostos. O EBITDA, então nós temos aqui o valor reportado de 815 milhões, o valor recorrente no ano o valor reportado em 2011 de 815 milhões, que na ocasião, considerados os créditos de regulatórios, somaria 890 milhões. E nós estamos reportando nesse momento um EBITDA de 930 milhões, portanto um crescimento de 14,1%, e que somados aos créditos que a companhia tem em termos de seus ativos regulatórios, fruto das explicações que dê em relação ao câmbio, PLD, etc., somaria, neste momento aqui, como valor recorrente, R$ 1,062 bilhão, o que corresponde a um crescimento em relação ao ano anterior de 19,3%. Então, com essas explicações, podem ser observadas claramente aqui pela variação importante de ativos e passivos regulatórios, no caso de ativos. Nós passamos a detalhar, então, a parte reportada, ou seja, esse crescimento de 14,1% do EBITDA do ano passado para este. Então, um crescimento de 14,9% na receita líquida, ele se deve, em grande medida, ao aumento nas vendas para o mercado cativo e reajuste tarifário de nossas distribuidoras. Praticamente metade desse crescimento de receita se deve a este item. Há também a importante incorporação do CPFL renováveis, por efeito de consolidação, então são R$ 122 milhões, além da atividade de geração convencional, comercialização e serviço, operando de forma maior do que o ano anterior, inclusive se aproveitando de energia secundária, o valor de R$ 110 milhões. Finalmente, o crescimento da TUSD, eu havia reportado um crescimento em volume de mercado, há também, então, de receita, no caso 6,5% na receita de TUSD, mais R$ 21 milhões. E, obviamente, a esse aumento de receitas, cabe também um aumento nas deduções dessa receita, no montante de R$ 128 milhões. Ah, neste trimestre, e por orientação, como vocês sabem, fizemos o rodízio das nossas auditorias independentes, e aí por orientação da Deloitte, o nosso auditor, nós passamos a fazer a reclassificação dos créditos de PIS/COFINS sobre depreciação para deduções das receitas. Então, é a primeira vez que nós estamos colocando isso, não tem impacto nenhum no lucro líquido, então vocês vão observar que nós fazemos o abatimento desses créditos na linha financeira abaixo, mas aqui passa então a incorporar no nosso resultado essa reclassificação de créditos de PIS/COFINS sobre depreciação. Por outro lado, né, um aumento de 14,9% na receita líquida, nós temos, e é isso que justifica em grande medida os ativos regulatórios, um aumento de 23,5% no custo com energia e encargos, dele 26% de aumento da energia comprada, 324 milhões, e e aqui especialmente o tema do PLD e do câmbio são relevantes, e do outro lado o aumento de 11,1% nos encargos, encargos esses que aumentam sempre em janeiro do ano, e alguns das concessionárias ainda não capturam isso nas suas tarifas até que tenham os seus reajustes tarifários. Então esses 34 milhões são montantes que também em alguma medida serão recuperados aqui por via da CVA. É importante ressaltar aqui, e eu fiz só essa consideração, tanto do câmbio no segundo trimestre de 2011, de 1,58 para 2 nesse momento, quanto do PLD, aqui os valores do segundo trimestre de 20,45 na média, para 164,55 nesse segundo trimestre. Ambos esses índices de PLD e de câmbio que estão demandando, colocando aqui um aumento maior no custo de energia em cargos. A boa notícia é que, em que pese o aumento do custo de energia de 23,5%, nós tivemos uma redução de 12,3% nos nossos custos e despesas operacionais. Isso somando, então, 56 milhões, lembrando que no ano anterior nós tínhamos aqui contabilizado nesse mesmo trimestre o programa de aposentadoria incentivada e a provisão extraordinária de ICS, de ISS na usina de Campos Novos em 10 milhões. E aqui eu apresento na página seguinte um pouco dessa conciliação, vamos chamar assim, do nosso custo de pessoal, material, serviços e outros, né? Então nós temos aqui o valor reportado no ano anterior de 456 milhões, vocês veem aqui a segunda barra azul nesse gráfico de cima, mas é importante sacar que nesses 456 milhões, para a gente ter um valor que seria recorrente, era importante tirar os eventos não recorrentes, ou seja, aquela provisão de ISS que há pouco falamos, o próprio inventário físico de ativos, que são montantes que são recuperados nos processos de revisão, e além disso, o próprio programa de aposentadoria incentivado. O que daria, na mesma base, um PMSO do segundo, recorrente do segundo trimestre do ano anterior em 387 milhões. Ora, a este montante reportado, então, de 456 milhões, é que ocorre essa redução que havíamos destacado, de 56 milhões, 33 milhões por pessoal em cargos e 23 milhões de materiais, serviços e outros, chegando, então, ao PMSO reportado de 400 milhões. Aqui é importante destacar também que ele incorpora aqui 28 milhões da consolidação do CPFL renováveis, né, e também 7 milhões de inventário de ativos que estão em curso para concluir esse processo de revisão tarifária. Então aqui a comparação em valores reportados, uma redução no reportado de 12,3% e nos valores ajustados de 5,8%. E aí embaixo só uma ideia do porquê que essas coisas estão acontecendo, né? Tentei capturar aqui com o meu time alguns ativos importantes, fruto inclusive da introdução do sistema de orçamento base zero, o OBZ. Então a gente tem aqui algumas coisas que se destacam, né? A melhoria, por exemplo, na gestão de compras e passagens aéreas, aqui pelo aumento do prazo médio, uma programação mais bem feita, etc. Uma redução no custo de 15%. No consumo de papel, por várias medidas, né? Inclusive de emissão, de utilização mais intensa de e-mails, de uma restrição maior para a impressão de papéis na companhia, uma redução, então, de 36%. E nas impressões de xerox, com a retirada das impressões locais, centralizando, então, o processo de impressão, uma redução de 77% no custo unitário de impressão. Então, são valores expressivos. E, do outro lado, nós, isso em percentuais, eles chamam a atenção, mas também algumas coisas que estão ocorrendo aqui, por exemplo, na frota de veículos, com uma redução anual na casa de 3 milhões de reais, nós gastamos algo próximo de 30, então é cerca de 10%, e várias coisas, né, inclusive redução de quilômetros rodados, otimização de rotas, etc., centralização da gestão de frota, com utilização de pool de veículos, etc. Ações de cobrança, uma redução da nossa inadimplência de 5,2 milhões, também aqui com segmentação de clientes, com processo de negativação, já em cima de valores que já eram bastante eficientes em relação ao setor. E, finalmente, aqui, no destaque desse trimestre, na parte de leitura e entrega de contas, uma redução de 2 a 3 milhões e meio de reais, envolvendo aqui o alinhamento de valores cobrados pelos bancos para todas as distribuidoras, a implantação da conta por e-mail e as mudanças de layout e o tipo do papel nos avisos e reavisos. Então, são algumas medidas que se incorporam aqui naturalmente nessa comparação e que são responsáveis especialmente por esta redução que é perseguida por nós e é parte da nossa estratégia de preparação para os processos de revisão tarifária que estão chegando agora. Passo na página 10 a fazer um reporte sobre o lucro líquido. E aqui a mesma consideração anterior, né? Quer dizer, se nós olharmos nos valores recorrentes líquidos aqui de ativos e passivos regulatórios, nós estamos falando de um movimento de 0 a 0 em relação ao trimestre anterior, ao mesmo trimestre do ano passado. Porém, no valor reportado, nós estamos reportando uma queda de 20 milhões. Já falamos aqui sobre o aumento no EBITDA de 14%, no total de 115 milhões, e aqui sim, a primeira redução no resultado financeiro da companhia de 30,9%, são 56 milhões, ele se dá em grande medida pelo aumento das despesas financeiras da companhia, em cerca de 19%, pela consolidação de CPFL renováveis, né, que nós controlamos a companhia, em 44 milhões, pela despesa adicional com as faturas de Itaipu, que nós já vimos colocado, de 16 milhões, e o aumento do estoque da dívida em 15 milhões. Aqui é importante, a companhia tem se beneficiado, naturalmente, não só da queda, em que pese que, de um lado, tem aumentado o seu estoque de dívida, fruto, naturalmente, de servir tanto a um CAPEX bastante robusto quanto a um processo de aquisição, ela se beneficia, por outro lado, de uma inteligência importante na tomada de recursos indexados à CDI. Então, nós vemos uma queda importante no trimestre do ano passado de 2,8% para 2,1% nesse trimestre, uma queda superior, quase próxima a 30%. E também nós temos aqui recentemente, né, isso começa a impactar nossos resultados a partir desse trimestre, a queda da TJLP, que é um indexador importante para cerca de 30%. Dos compromissos financeiros da companhia. Quer dizer, uma economia de despesa financeira só por conta de indexação da ordem de 65 milhões de reais. Nós temos aqui, do outro lado, como um aspecto positivo, a redução de 55% na UBP, no pagamento de UBP, principalmente pelo efeito líquido não recorrente dos ajustes contábeis desse recálculo de UBP das usinas. E, de outro lado, né, nós temos, para além da piora do resultado financeiro, nós temos o aumento da depreciação, 52%, e aqui até já deixando claro para alguns dos analistas, nós percebemos essa dúvida, né, aquela reclassificação do PIS/COFINS que acontecia na base da receita, que nós fizemos destaque há pouco, se abate aqui na mesma proporção, daí o efeito nulo no lucro, aumentando a linha de depreciação e de amortização. Essa linha, naturalmente, tem aqui como principal elemento a consolidação do CPFL renováveis, 57 milhões, e aí, do outro lado, a reclassificação dos créditos de 50 milhões, que nós já vimos apontado em cima. A variação do resultado de entidade privada continua em superávit, mas um superávit menor nesse trimestre, 20 milhões superior ao superávit que tínhamos no segundo trimestre do ano passado, e aí, só por conta da redução do resultado, a redução aqui do imposto de renda e contribuição social, no montante de 5 milhões de reais. Portanto, um resultado reportado 20% menor, mas um resultado recorrente, em que pese investimentos adicionais, como havíamos falado, para crescimento da companhia, na base de 0 a 0. Bom, nesse resultado, que perfaz no semestre 640 milhões de reais, então a proposta de distribuir 100% desse lucro líquido na forma de dividendos, no montante, então, de 640 milhões de reais, ou 67 centavos por ação, a serem pagos, como de costume, no último dia útil do mês de setembro, perfazendo, então, para quem estava investido, um dividend yield de 6,1%. Passo na página 12, somente a detalhar, como havia falado, o CAPEX da companhia, as principais aquisições, não são todas aqui. No CAPEX da companhia, importante destacar aqui o CAPEX dos últimos 12 meses, tá certo? São 715 milhões no trimestre, sendo 339 na distribuição, 371 na geração e 5 milhões na atividade de comercialização e serviço, mas num total aqui dos últimos 12 meses de 2 bilhões 437. Investimento forte na distribuição, concluindo aqui a formatação das bases regulatórias de cada uma das distribuidoras, E na geração, naturalmente, um programa bastante intenso, notadamente na área de renováveis, né? Perfazendo, então, 202,437 bilhões. E nessa área, é onde nós tivemos, na área de renováveis, onde nós tivemos várias operações e aquisições nos últimos 12 meses. Eu só fiz questão de mencionar aqui as maiores: o Parque Eólico Jantos, que na verdade é aquela operação da aquisição da CIF, e o Parque Eólico Bons Ventos, ambos em operação, perfazendo essas duas transações, quase 2 bilhões e 600, sendo 1 bilhão e 400 praticamente operações de caixa e praticamente 1 bilhão e 200 em dívidas assumidas nessas transações. Nós não colocamos aqui a Ester, porque o seu fechamento ocorreu nesse trimestre em curso, né, mas são mais cerca de 112 milhões. Se a gente fosse olhar somente por essa figura, somando os 2 bilhões 437 milhões dos últimos 12 meses de CAPEX, nós ainda teríamos aqui, fruto dessas aquisições, um dispêndio de caixa, né, de cerca de 1 bilhão e meio de reais, ou perfazendo aqui algo como 3 bilhões e 900 de investimento para crescimento das operações da companhia em cada um dos setores onde ela está operando. Isso, obviamente, tem impacto em dívida. A gente faz um reporte aqui na página 13, e aqui com uma observação importante, quer dizer, a nossa dívida, então, atinge no final do segundo trimestre um montante de 11,8 bilhões de reais. Tá? E aqui a gente faz uma consideração importante, a companhia também entendendo, né, eu tenho destacado até ao longo dessa apresentação, os impactos referentes ao próprio ao formato de contabilização do IFRS. Então, nós fizemos uma negociação com todos os nossos financiadores, né, e temos aqui um cálculo que impacta os nossos covenants, um cálculo que ajusta o EBITDA da companhia na proporção das suas operações. Então, vocês observem aqui uma consolidação proporcional do CPFL renovável, ela consolida para efeito de IFRS 100% da dívida, mas para efeito de covenants financeiros, a sua participação. A mesma coisa em Seran, que ela também contabiliza por efeito de IFRS 100%, e aqui consolida 65%. A inclusão, naturalmente, da conta de CVA, que ela é a essência do resultado da companhia na data em que ela está operando. Além, naturalmente, dos EBITDAs pro forma, tá certo? De ativos que nós fizemos aquisição. Dentro desta medida, nós temos aqui um EBITDA, que eu estou chamando de ajustado, que é basicamente o EBITDA da essência da atividade da companhia, de 4 bilhões 182. Ora, comparado aos 11,8 bilhões de alavancagem, nós temos então uma relação dívida líquida ajustada, EBITDA ajustado, de 2,81, e é esta que é o indicador que é utilizado pelos nossos financiadores para avaliar os nossos covenants, que são sempre superiores a 3,75. Do outro lado, se nós pegássemos aqui apenas pelo critério de IFRS reportado, nós estaríamos aqui com uma relação dívida líquida e EBITDA de 3,33. Mas aqui é importante destacar e cumprimentar o meu companheiro Lorival e a equipe, exatamente por terem conseguido, né, fazer essa negociação com os nossos financiadores. Nós temos aí uma tranquilidade muito grande aqui no reporte desses resultados em relação à nossa dívida. Do outro lado, essa dívida tem esse perfil, praticamente não foi alterado nesse trimestre, que nós concluímos agora em 30 de junho, mas 61% da dívida indexada a CDI, 31% TJLP, e aí nós temos aqui um valor pré-fixado, que é basicamente as operações também com BNDES do PSI, Programa de Sustentação do Crescimento e Investimento, e do outro lado os 3%, que são a indexação de IGP, que é o reconhecimento da dívida da companhia para com o fundo de pensão, aquela dívida da privatização de longo prazo. Observo também, e aqui na página seguinte, é relevante demonstrar que a posição sólida de caixa da companhia fecha o trimestre com um valor superior a 2 bilhões de reais, tendo pago nesse trimestre 750 milhões de reais de dividendo, né, e servido exatamente aos investimentos que nós fizemos referência há pouco. E mesmo assim, ela tem uma cobertura de dívida para 1,2 vezes amortizações de curto prazo da companhia. Observem que no curto prazo, o valor de R$1,735 bilhão nos próximos 12 meses. Portanto, ela tem caixa suficiente para essa operação. E o financiamento, perfil de financiamento da companhia, num prazo médio de 4,3 anos, sendo o curto prazo, né, de 12 meses, apenas 11% do total. Mas a companhia vê e trabalha muito linkada, naturalmente, com cenários macroeconômicos e, obviamente, não pode e não fica insensível a esse cenário, um cenário mais complexo em termos mundiais. Então, pensando exatamente nisso, né, nós fizemos um pre-funding agora em julho, né, fizemos duas operações para financiar as nossas operações de distribuição, basicamente, tanto por emissão de debêntures na modalidade CVM 476, operação muito bem sucedida, de um montante de R$1,3 bilhões, a um custo médio CDI mais 0,8% ao ano, com prazo de 7 anos. Então, esse pre-funding vai nos permitir agir preventivamente em relação às dívidas que nós temos futuras também. E a captação via Lei 4.131, nós já tínhamos feito boas operações nesta modalidade, ampliando o nosso rol de financiadores, particularmente com operações internacionais, swapadas imediatamente para a CDI. E nós conseguimos aqui também operações próximas de R$300 milhões, a um custo médio de 104,7 CDI. Então, operações bastante exitosas, com custos bastante competitivos, seguramente benchmarks do setor, e nos dão o conforto que pode ser observado na página seguinte. Então, já no final do mês de julho, né, nós temos uma posição de caixa próxima de R$3,6 bilhões, que cobre mais de duas vezes as amortizações de curto prazo, que aumentam, melhoram o perfil da nossa dívida para 4,4 anos e põe o curto prazo em cerca de 10%. Vai permitir, então, a nossa financeira que possa fazer operações importantes de pré-pagamento aqui em relação ao ano que vem. Aqui na página seguinte, apenas um reporte importante dos ratings de crédito, tanto de CPFL renováveis quanto das nossas três distribuidoras que foram objeto dessa emissão de R$1,3 bilhões em debêntures. Aqui só ressaltando aqui a avaliação de Moody's, é a primeira vez que a gente faz isso em renováveis. Então, aqui reportando a experiência na construção e operação de PCHs e UTEs a biomassa, o suporte forte dos acionistas da companhia, uma carteira de fontes de energia diversificada, é a única plataforma renovável com três fontes, né, eólica, PCH, biomassa, um fluxo de caixa estável e uma capacidade de assegurar financiamentos de longo prazo. Do outro lado, na parte da emissão de debêntures, né, a posição, aí reportando a posição de mercado, da base de ativos do grupo, forte capacidade de geração de caixa, uma moderada alavancagem líquida e robusta liquidez, né, e positiva estratégia de negócio do grupo com expansão das atividades de geração de energia. Passo aqui apenas agora a página 18, só fazer um reporte rápido da revisão tarifária. Nós estamos, então, no cronograma da nossa primeira operação, da CPFL Piratininga, né, que teve início aqui em junho, no dia 19 a ANEEL encaminhou uma prévia à companhia. No mês de julho aqui, com a abertura da audiência pública, a publicação dos primeiros documentos, né, nós teremos aqui interações, então, agora até outubro, né, sendo em 16 de agosto a nossa audiência pública presencial, onde sugestões de entidades de classe, consumidores serão lá reconhecidas. Né? No dia 17 há um encerramento, então, dessa audiência e é o prazo final para essas contribuições. Agora, no mês de setembro, a ANEEL envia, então, uma proposta definitiva à companhia e teremos aqui no dia 18 uma reunião com o relator. É previsto, então, que no dia 2 de outubro nós teremos a reunião de diretoria da ANEEL e no dia 23 de outubro a publicação de tarifas. Aqui nós procuramos na página seguinte, né, tentar tornar um pouco mais didático esse movimento dos resultados. Né. Então, na parte de cima vocês têm a tabela, exatamente a tabela dos principais dados. Sei que isso é importante para cada um dos analistas. Eu não vou me deter a esses dados, mas apenas para demonstrar que, especialmente, a ANEEL costuma publicar, né, ou repercutir a percepção do consumidor, no caso de 8,18 negativo, porém o reposicionamento tarifário, ou seja, a correta aplicação de todos os elementos da revisão tarifária, dá um valor de menos 3,4, diferente dos 8,18. 8,18 é a percepção do consumidor, porque ele também trabalha com duas bases, não só a base econômica dos reajustes, mas a base financeira, fazendo um movimento aí de recuperação ou de pagamento, né, de CVA, principalmente. Então, o dado importante aqui, o reposicionamento é de menos 3,4 em valores econômicos. Eu tentei colocar embaixo, nosso time aqui, a movimentação do EBITDA regulatório, para que a gente tenha uma ideia mais clara de como esse movimento se faz. Então, primeiro, o EBITDA regulatório do segundo ciclo da companhia, né, feito então ao final daquele processo, era de 236 milhões de reais. O que ocorre nesse período? Ocorre, primeiro, para efeito do processo, a atualização monetária. Vocês observam que a atualização monetária da base, né, que é quem determina esse montante, de 32,91% neste período, né, está destacado aqui nessas notinhas de baixo. O que daria uma adição em nível de EBITDA, né, e nós estamos tratando aqui basicamente do EBITDA, então o que é a atualização monetária é a base de ativos atualizada por IGPM exatamente no WACC anterior, 78 milhões. Porém, como vocês sabem, o processo de revisão tarifária incorporou uma redução do WACC. Né? Então, aquela base atualizada, né, que você permitiu uma remuneração de 9,95%, você passará a fazer agora de 7,5%, portanto 2,45% a menos. Isso, naquela base, daria essa redução de 51 milhões que eu estou colocando. Então, nós começaríamos aqui o ciclo, né, com a atualização monetária e a redução do WACC, com um resultado de 263 milhões de reais de EBITDA regulatório pro forma pré-terceiro ciclo. E aí vão se verificar o que ocorreu entre o segundo e o terceiro ciclo. Primeira coisa, o investimento da companhia ao longo desse ciclo. Né? Aqueles investimentos que têm sido reportados a vocês, conforme acabei de detalhar há pouco. Então, 101 milhões de reais é um investimento incremental na base de EBITDA, já no novo WACC regulatório. A este movimento, nós temos aqui, como parte do processo, os ativos da base blindada, incremental, que foram 100% depreciados, basicamente da base blindada da companhia. Então, aqui é uma baixa, aqueles ativos não fazem, já foram totalmente amortizados e depreciados, não fazem mais parte, não há remuneração adicional a ser feita, eles têm que ser baixados. Né? Então, esse é o efeito da você faz um investimento ao longo do período, exatamente para, em alguns casos, recompor a vida útil, que foi já exaurida, de alguns ativos. É que só a primeira impressão clara, assim, nós investimos mais do que a depreciação. Daí temos 101 milhões de investimento incremental e 89 milhões de EBITDA de baixas, teoricamente, de ativos 100% depreciados. E aí há aquela consideração da qualidade dos cadastros da companhia, da forma como foram contabilizados, etc. E aqui são glosas, etc. São os ajustes feitos pelo regulador com vistas nos relatórios de auditoria de ativos e já feitos, inclusive, segundo a nova metodologia do manual de contas de contabilidade do setor elétrico. E aqui, então, um pequeno ajuste de 16 milhões. De qualquer maneira, então, nós iniciaríamos aqui, e é basicamente o que está contido neste reporte de cima, o 258 milhões de reais, o EBITDA regulatório da companhia. Vocês observam que em cima, você vai ver na terceira linha rosa, o EBITDA regulatório, o G, que é a soma do C, né, que é a nossa cota de reintegração regulatória, e do F, que é a remuneração do capital, a base de remuneração líquida multiplicada pelo WACC antes de impostos, somando então 259 milhões de reais. Esse é o EBITDA regulatório da companhia, e eu quis fazer embaixo apenas uma movimentação dos EBITDAs, fruto do movimento existente ao longo do processo de revisão, que corresponde à atualização monetária, à aplicação do novo WACC, o reconhecimento do investimento incremental, a baixa de ativos 100% depreciados e os ajustes feitos pela agência. Muito bem. Na página 20, aqui só para reportar finalmente as nossas entradas em operação da BioIP, uma biomassa em nova independência de 25 megawatts, da Biopedra, também uma biomassa já maior, de 70 megawatts, num contrato, num PPA de LER, né, de 154,12, o que já nos permitirá uma receita estimada anual de R$33 milhões por ano. Na sequência, na página 21, vocês veem aqui a conclusão do nosso primeiro parque eólico que nós construímos diretamente, no total de 188 megawatts. Esse parque é localizado, como sabem, no Rio Grande do Norte, então, Parque Eólico Santa Clara. Ele foi objeto daquele primeiro leilão, né, que foi feito em final de 2009. Nós iniciamos a construção em 2010, financiamento do BNDES, na razão de 65%, 35%. Este ativo também tem um contrato de LER de dezembro, que é atualizado para hoje, para o final do ano passado, de valor de R$168,32 por megawatt-hora, um contrato de 20 anos, que nos terá também uma receita estimada de R$112 milhões por ano. Né? Aqui é importante destacar, vocês têm acompanhado, né, alguns parques, o nosso não é o único, foram concluídos aqui exatamente na data que tinham que ser concluídos. Dia 1º de julho, nosso parque estava disponibilizado para o sistema, porém, essa operação comercial depende da construção de uma ICG que não está pronta. Né? A companhia, então, protocola na agência toda a documentação demonstrando a disponibilidade do parque, tendo certo aqui que esses são os documentos necessários para que ela faça jus à sua receita contratada no LER. E aí, finalmente, aqui na parte da página 22, só para dar um reporte do status dos principais projetos em construção, a PCH Salto Goiás, com 80% concluída, financiamento do BNDES obtido. Essa é uma PCH para entrar aqui no primeiro trimestre do ano que vem. As duas UTEs de biomassa em construção, as duas começaram praticamente na mesma época, diferenças de conclusão dizem respeito à obtenção das licenças. Todo o processo deve ser concluído no segundo trimestre do ano que vem. São duas UTEs de 50 megawatts, já com o processo de financiamento enquadrado em análise nesse momento no BNDES. Na página 23, nós temos aqui os montantes de ativos que devem entrar em operação em 2013. São mais 228 megawatts, ou 104 MW. Aqui nós estamos falando aqui basicamente de ativos eólicos, o complexo Macacos, com 25% concluído, um complexo de capacidade instalada de 78 megawatts. O Campo dos Ventos 2, no terceiro trimestre, são mais 30 megawatts. E o complexo Atlântica, que nós recentemente adquirimos, no segundo semestre de 2013, num montante de 120 megawatts. Todos já com solicitação de financiamento do BNDES e todos eles com PPAs junto ao sistema, nos termos que estão aqui apontados do lado direito, Macacos a 137,30 por megawatt-hora, Campo dos Ventos a 133,70 e o Complexo Atlântico a 147, todos eles em moeda de 2011, dezembro de 2011. Aqui, só concluído 2014, mais dois projetos em construção neste momento, recém-iniciados, Complexo do Campo dos Ventos, esse maior, de 138 megawatts, e o complexo São Benedito, de mais 116, perfazendo, então, 254 mega, para entrarem aqui no segundo trimestre de 2014. Né, são operações para Mercado Livre, com financiamento já solicitado no BNDES. Queria só concluir aqui, destacando aqui a nossa satisfação, felicidade de ser reconhecido aqui pelo Prêmio Destaque da Agência Estado de 2012 e também pelo Prêmio Abrade, onde nós tivemos a RGE como melhor distribuidora da região sul. A Paulista e a RGE foram destacadas aqui, reconhecidas na qualidade da sua gestão e a CPFL Leste Paulista na área de responsabilidade social em 2012. Eu concluo só demonstrando aqui na página 26 o movimento das nossas ações. Aqui o destaque principal é exatamente o volume da companhia, o volume médio diário, que aumentou cerca de 40%, acho que só confirmando aí a importância de nós termos feito aquela operação de bonificação de ações, né, de desdobramento de ações. Então, isso gerou uma maior liquidez. Hoje nós estamos, então, negociando cerca de 50 milhões de reais diariamente, sendo cerca de 30 em Nova York e 20 aqui em São Paulo, na Bovespa. E o desempenho das ações aqui nos últimos 12 meses, a companhia tem performado acima do IS e acima do Ibovespa, conforme pode ser demonstrado nesse gráfico de baixo. Então, eram essas as considerações. Eu, junto com a minha equipe aqui, estou à disposição para perguntas. Muito obrigado pela atenção.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para tirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Canhel, Credit Suisse.
Oi, Wilson, bom dia. A minha pergunta é em relação à consolidação do setor de distribuição. Esse assunto há muito tempo é um tema da CPFL desde o IPO, mas sempre um dos grandes impedimentos era a revisão tarifária, a nova realidade de tarifas, essas coisas. Agora que a gente já tem as primeiras revisões tarifárias saindo, o mercado de capitais já até reflete esses impactos para frente, eu queria saber se a gente vai conseguir ver esse movimento nos próximos meses, ou se ainda é hora de esperar e provavelmente só quando o ciclo de revisões acabar que talvez a gente tenha alguma movimentação um pouco maior, e em especial até da CPFL, por ser um dos principais, se não o principal player do setor. Obrigado.
Muito bem, ministro. A pergunta é boa e eu faço o seguinte destaque a você. Eu não tenho dúvida que a revisão tarifária é o principal, eu diria assim, motor para que a consolidação ocorra. Na medida em que ela, tá certo? E neste caso aqui nós temos uma revisão tarifária que exige das concessionárias, ou as demanda a partir da aplicação da revisão, um nível de eficiência muito maior do que jamais teve. Nós estamos falando aqui de reduções importantes no resultado operacional das empresas, né? Fruto da redução de praticamente 25% no WACC regulatório, né? De praticamente 10 para 7,5. Isso vai demandar das companhias um nível de eficiência financeira e operacional muito maior do que elas já tiveram, né? Então, certamente, a consolidação é um elemento importante numa atividade que é claramente de escala, né, para que a consolidação ocorra. Agora, é importante, veja, criadas as condições para que a consolidação ocorra, porque certamente algumas concessionárias, por não terem escala, por não terem tecnologia, não vão conseguir operar dentro desse parâmetro, né? Então, essa condição é necessária, mas não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque, do outro lado, você tem um vendedor, né? Então, para que o processo de consolidação ele tem que fazer sentido para o comprador, que vai ter que aportar lá sua tecnologia, suas capacitações, vai ter que, naturalmente, impor um nível de eficiência maior a essa nova concessão, mas ela tem que ser paga com o recurso. Então, ela tem que criar valor. Então, eu posso falar de parte do grupo CPFL. Nós somos bastante criteriosos, acho que isso é um ponto positivo do grupo, disciplinados financeiramente. Então, nós temos, sim, as condições necessárias para fazer frente ao processo de consolidação e participar, então, dessa expansão nesse momento. Mas tem que haver, do outro lado também, a nossa capacidade de comprar no preço correto, no preço que a gente possa criar valor para o mercado de acionistas nossos e para o mercado consumidor. Trazer benefícios da eficiência das nossas operações para o mercado atendido e trazer, naturalmente, condições de criar valor para os investidores que obviamente, nos delegam essa função aqui e que estão atrás, naturalmente, que a consolidação venha trazer resultados também para o grupo, né? Que a maior escala permita maior sinergia, maior eficiência, e isso se traduz, em última análise, no crescimento do resultado operacional da companhia e do lucro líquido. Senão ele não fará sentido. Eu diria que, neste momento aqui, as revisões que estão começando agora, né, elas criam esta condição. E aí é um processo que tem que ser, você conhece bem isso, é um processo negociado. Nós estamos atentos a essas oportunidades, porque temos capacitações diferenciadas e podemos fazer, criar valor para todos os públicos, para o mercado acionário e para o mercado consumidor.
Está ótimo, obrigado.
Com Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta vem do Sr. Sérgio Tamashiro, Banco Safra.
Bom dia a todos. Wilson, ainda nessa linha de consolidação, vindo principalmente pelo lado do regulador, o que vocês acreditam aí que... Primeiro, como é que está essa parte de PMSO? Estão acreditando que fazendo todas as reduções que vocês vão estar fazendo, vocês vão estar com um PMSO bem menor que o PMSO regulatório? E indo nessa linha também, vocês acreditam que a ANEEL, antes vocês estavam comentando, ou própria ANEEL estava comentando que ela poderia tentar repassar aquele ganho da holding para os consumidores finais. Então, você acha que isso aqui ele vai passar, o regulador continua nessa linha de exigir cada vez mais eficiência das distribuidoras?
Olha, Sérgio, nós estamos trabalhando para ter, sem dúvida nenhuma, uma redução do PMSO das companhias, né? E certamente o objetivo é fazê-los com que sejam menores do que o PMSO regulatório, algo que é uma tradição. Ao longo dos ciclos passados, nós tivemos esse comportamento nas nossas distribuidoras. Então, esse é o objetivo. Eu acho que, de alguma maneira, eu estou compartilhando uma parte desses resultados nesse trimestre, e tenho certeza que temos mais coisa em curso que vai permitir que essa redução para esse ajuste se ocorra ao longo dos próximos meses, até porque nós temos revisões tarifárias, na verdade, começando agora em outubro, se estendendo a fevereiro, onde nós teremos as outras 5 distribuidoras, e aí passando por abril na Paulista, nosso maior ativo, e em junho na RGE. Então nós temos esse tempo, né, para que essas transformações venham nos permitir trabalhar dentro dessa nova realidade e, idealmente, abaixo dos valores propostos pelo regulador. Do outro lado, evidentemente, o regulador tem um olho sempre, tá certo, na maior eficiência do sistema, né? E ele tem, isso eu sempre ressalto, né? A missão da agência é de mediação desses interesses. Existe interesse do consumidor, mas existe também o interesse do investidor, né? Essa consolidação para trazer o resultado que é pretendido pela agência, tá, licitamente para os consumidores, ele tem que promover o equilíbrio, né? Quer dizer, se o processo fica inviável para o investidor, a consolidação não ocorre, portanto, nem os ganhos de qualidade, nem de eficiência vêm ocorrer. O que nós vamos ver é prejuízo das operações. Isso não garante sustentabilidade ao sistema. Então, eu acredito, sinceramente, que o regulador, já bastante maduro, nós estamos com um processo que já tem praticamente 15 anos desde a privatização, ele vai estar olhando, tá certo, para promover esse equilíbrio. Não adianta capturar tudo, porque se capturar tudo e não houver uma perspectiva de remuneração do investimento feito na consolidação, ela não ocorrerá. De novo, a consolidação é uma opção do investidor qualificado, eficiente, tá certo, para criar valor para todos os públicos. Ele não vai só ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro e compartilhar, tá certo, eficiência, qualidade, atendimento com o mercado consumidor, que é, em última análise, o que se pretende, tá certo, para o sistema, até porque ele vem acompanhar de modicidade, mas ela tem que permitir ao investidor essa remuneração. Senão o processo, ele sem dúvida nenhuma, não é viável. Então eu acredito, sinceramente, que o regulador vai estar atento a esse processo, de tal maneira a permitir que a consolidação ocorra por todos os benefícios que ela possa trazer, inclusive, tá certo, o de remuneração lícita de investidores sérios como nós.
Tá certo, tá claro. A segunda pergunta é com relação à sua alavancagem, né? Agora está aumentando bastante, não bastante, mas ainda próximo para esses níveis aqui otimizados. Agora, vendo para frente, tá, com queda de EBITDA, mas com esse programa de CAPEX ainda bastante agressivo, né? Quase mais de R$700 milhões por trimestre. Primeiro, como é que você vê a alavancagem final 2012 e final 2013? Né? E isso aqui, se ele ainda não está tendo essa geração de caixa desses investimentos, se você vê agora, então, como impeditivo isso daqui para você fazer grandes aquisições?
Bom, em primeiro lugar, quer dizer, a alavancagem, até nos termos que eu tentei explicar, e usando a métrica correta, né, ou essa métrica que nós acabamos incorporando aqui os nossos financiadores, então, comparado com esse 2,81, aí, sem dúvida nenhuma, temos um movimento resultado das revisões, que deve cair levemente o EBITDA das nossas operações, nós temos falado em algo entre 15% e 20% das operações que remanecem. A Piratininga era aquela que nós já sempre colocamos como sendo a companhia que poderia ter uma queda maior, fruto de ter tido um crescimento de mercado maior ao longo do ciclo. Então, esses valores podem se aproximar aí dos 30%. Mas no total das nossas operações, as grandes operações, nós estamos falando sempre na casa de 15%. Então, há uma queda desse montante. É bem verdade, a gente deve só acompanhar, né? Eu falei, menos 3,4%, no caso da Piratininga, a tarifa final. Porém, você também ainda não está incorporado aqui o reajuste anual, que vai ocorrer de forma simultânea. Né? Então, é bem verdade, Sérgio, que nós teremos aqui uma queda. Só que olhe do outro lado também, que fruto desses investimentos acima da depreciação, nós estamos tendo reduções menores do que alguns dos nossos peers no que diz respeito à chamada revisão tarifária. E do outro lado também, temos investimentos de grande porte em curso, alguns já passando a produzir resultados, como eu tentei demonstrar aqui, três investimentos em renováveis que geraram esta alavancagem, né? Os investimentos que passaram a operar hoje, este trimestre aqui, nós estamos falando de um investimento da ordem de R$1 bilhão, que não produzia nenhum tipo de EBITDA, e que passa a produzir aqui, eu coloquei a receita, vocês têm, obviamente, as metodologias de vocês para avaliar de que forma ele vai remunerar. Vocês já têm até ideia em relação à empresa. Então, eu diria assim que não devemos ter, não esperamos aqui, variações significativas nos próximos 2 anos em relação ao índice de alavancagem nessa métrica de 2,8 que nós colocamos aqui. Ele pode subir levemente, uma coisa na casa de 3 vezes, mas ainda bastante distante, eu diria, dos nossos covenants. Ainda abrindo espaço para a companhia, se ela quiser fazer a iniciativa de aquisição usando sua capacidade financeira, nós estamos falando aí, sei lá, de 0,8 vezes EBITDA, que ela tem capacidade de se alavancar numa operação de aquisição, num EBITDA superior a R$4 bilhões, como nós estamos colocando. Mas não esqueça também que a companhia tem hoje os seus controladores com uma posição de controle, 70% da companhia na mão desses investidores, e nós poderemos também, para fundear uma aquisição, talvez de forma mais adequada em relação ao futuro, utilizar a nossa capacidade de emissão de ações e até aproveitando esse grande movimento que a companhia tem, ela se encaixa tanto no ADR quanto na ON no Brasil, naquele procedimento rápido, né, o fast track, que permite a companhia fazer uma emissão num prazo não superior a 1 mês. Né? Então ela tem, eu diria assim, pouco nos preocupa, sinceramente, esse tema. Né? Nós estamos confortáveis na posição, nós fazemos gestão de uma estrutura ótima de capital, e você pode observar também que as providências de alongamento da companhia, acho que o mercado começa a permitir já operações mais longas, acabamos de anunciar uma de 7 anos. Então, obviamente, com esse alongamento, também a situação fica bastante mais confortável. E observando também bons financiamentos, nós estamos falando aqui dos financiamentos de aquisição ou de capital de giro de longo prazo, e os demais financiamentos da companhia, praticamente 40% do funding da companhia são fundings tomados junto ao BNDES, tanto para as operações de capex de distribuidora quanto de geração renovável em prazos bastante elásticos, tá certo? Então, eu diria assim, não é algo que estaria no nosso radar como uma preocupação. Nós entendemos, sim, que tem um movimento leve de subida. Imagino aqui, estou reagindo à sua pergunta sem dados pormenorizados, a gente pode detalhar isso para você, mas não deve subir além dos 3 nesta métrica que nós compartilhamos, que é a métrica mais real, tendo ainda a possibilidade de fazer emissão de ações.
Tá certo, está bem claro. Obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Muito bem, eu novamente queria agradecer aí a atenção de vocês a esta conferência do segundo trimestre. Queria novamente colocar a importância de alguns dos conceitos que a gente tem colocado aqui, que facilitam muito a análise de vocês. Quer dizer, o tema da contabilização em IFRS, ele tem que ser olhado com um detalhamento um pouco maior para olhar o resultado recorrente das companhias, notadamente em momentos onde há uma volatilidade dos principais indexadores que afetam atividades de distribuição, que pelo formato de contabilização hoje não fica muito claro para todos os investidores. Então, acho que o papel, especialmente dos analistas, nesta avaliação é relevante. Do outro lado, queríamos até por força disso sacar aqui essa providência importante da companhia, seja no sentido de negociar com seus financiadores adequadamente os seus covenants para a essência da sua atividade, quanto especialmente, no caso da companhia, a importância desse reconhecimento de trabalhar exatamente gerindo uma estrutura ótima de capital e olhando aqui sempre o cenário futuro, tá certo? E essas operações que destaquei hoje, em nome dos meus colegas aqui, no que diz respeito ao pre-funding, como uma providência da nossa disciplina financeira importante. Queria destacar aqui o nosso otimismo em relação às atividades onde a companhia está envolvida. Em cada uma dessas atividades, nesse trimestre, nós tivemos aqui bons resultados. Na atividade de distribuição, pela pujança do mercado onde a gente está operando. Na atividade de geração, até pela possibilidade de uma maior eficiência operacional e da utilização da energia secundária, gerando receitas adicionais ao grupo. Destacar aqui o crescimento na atividade de comercialização, o mercado está muito dinâmico, nós temos nos posicionado, a nossa estrutura organizacional aprovada aqui no último ano, já produzindo resultados, a companhia abrindo escritórios de representação no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Recife, a procura de clientes, tentando já ter uma estrutura mais, eu diria assim, eficiente no sentido de obter clientes, de procurar clientes com estratégias inovadoras. Acho relevante destacar isso a vocês. E como e finalmente, naturalmente, o tema da renováveis, que a gente pôde apontar já um pouco dos produtos ou dos resultados dessa estratégia importante de crescimento. Para todo o grupo, é relevante destacar que nós temos uma estratégia voltada não só para o crescimento, mas para a inovação. Esse programa tem sido bastante estimulado, tanto pelos nossos acionistas controladores, quanto a direção da empresa. Nós, em cima disso, é que eu acredito que uma parte dos resultados que compartilhei, que vão, a inovação ela tem que vir trazer ganho de valor, maior eficiência nos processos e, certamente, pela maior eficiência, redução de custos. Nós estamos aqui com uma equipe bastante grande, focada nessas atividades, estamos bastante otimistas com os primeiros resultados que começamos a capturar. Há ainda muita automação a se fazer na atividade de distribuição, seja na parte de medição, na parte de monitoramento das nossas equipes de trabalho, na automação de chaves, na inteligência maior da nossa rede de distribuição, que é bastante extensa, na utilização de materiais mais eficientes, mais confiáveis para efeito da nossa atividade. Isso vai, obviamente, trazer todos aqueles benefícios que transformam maior eficiência na operação, menores custos e maior qualidade no nosso serviço. É uma mensagem geral que contamina aqui o grupo em todas as suas atividades. Então, ele não se limita à distribuição, embora seja ela a que demanda mais custos na sua operação, mas ela vai além, ela vai na geração, ela vai na comercialização e ela vai no serviço. Então, uma satisfação tê-los aqui e uma mensagem de otimismo aqui em relação ao futuro, linkado naturalmente à estratégia que vimos desenvolvendo aqui em conjunto com nossos acionistas. Muito obrigado pela atenção.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.